Até esta sexta-feira, a cidade colombiana de Cali acolhe a Conferência das Partes da ONU sobre Biodiversidade. A COP16, onde, na perspectiva da meta de 2030, se aguardaria que, até essa data, os territórios dispersos pelo mundo avançassem com planos de áreas protegidas até 30% da respectiva superfície. Neste contexto, a Assembleia Legislativa do Arquipélago Português dos Açores aprovou a 17 de outubro a criação daquela que seria a maior área protegida do Atlântico Norte. Uma área de 300 mil quilómetros quadrados que deve garantir a preservação de cadeias de montanhas subaquáticas e de ecossistemas marinhos vulneráveis, incluindo corais de águas profundas, fontes hidrotermais e espécies marinhas. Bernardo Brito e Abreu é conselheiro para assuntos marítimos do Governo Regional dos Açores. Ele começa por apresentar este dispositivo que tem dado nas vistas à escala internacional.
O nosso Parlamento, portanto, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprovou um novo Parque Marinho. E, portanto, estamos a falar não de uma área marinha, mas de uma rede de áreas marinhas que formam um Parque Marinho e que protege legalmente 30% de zona económica exclusiva nacional em redor do arquipélago. Portanto, estamos a falar de 30% de quase 1 milhão de quilómetros quadrados de mar, o equivalente a uma rede com 287 mil quilómetros quadrados. E, portanto, no Atlântico Norte, neste momento, não existe uma rede tão grande. Devo salientar que o nível de proteção desta rede só terá, pelo menos dentro da zona económica exclusiva, só terá áreas marinhas de proteção ou não é permitida qualquer atividade extrativa e áreas marinhas protegidas de proteção elevada. Portanto, apenas algumas artes de pesca mais seletivas é que são autorizadas, e em toda a rede, as atividades que não são extrativas, como marítima, turística, ciência, todas são reguladas. Esta rede também cumpre com os standards internacionais da IUCN. Neste momento, os líderes mundiais estão reunidos na Colômbia, em Cali, na COP16, na Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade, a discutir exatamente como vamos proteger 30% do nosso território terrestre e marítimo. E neste momento, os Açores, cerca de 6 anos antes do limite, já o fizeram dentro da sua competência político-administrativa. Eu devo salientar que a designação das áreas marinhas é um primeiro passo de um processo que normalmente é mais longo até estas áreas estarem efetivamente geridas. E, portanto, este diploma que os Açores aprovou, tanto além do Parque Marinho e das novas áreas marinhas, também define um quadro legal muito concreto, com medidas e prazos bastante específicos, para que esta implementação seja feita num espaço de tempo curto, para não designarmos estas áreas, elas apenas existam no papel. E, portanto, os próximos passos legais que têm que ser feitos são, nomeadamente, a definição de uma estratégia e de um plano de ação, estratégia de gestão. Estas áreas têm que ter todas planos de gestão e planos de ordenamento. E temos mais outra etapa, que é a revisão das áreas marinhas costeiras. O Parque Marinho, neste momento, apenas engloba as áreas marinhas que são longe de terra. Portanto, nós temos outra série de áreas marinhas mais pequenas, junto à costa, e essas terão de ser revistas e incluídas nesta rede até 3 anos a partir da entrada em vigor.
Isto vai mexer, portanto, com a guarda costeira, com biólogos, para que esta execução ocorra com a celeridade a que faz referência?
Todo este processo que foi agora aprovado decorre de um processo bastante longo, com cerca de 5 anos, em que se começou o programa Blue Azores, que é uma parceria do Governo Regional, que lidera o programa com dois parceiros, a Fundação Oceano Azul e o Instituto Waite, que no fundo serviu para acelerar um processo de revisão das áreas marinhas. Os Açores têm um grande histórico de criação de áreas marinhas protegidas, têm um grande histórico de investigação científica na Universidade dos Açores, no Departamento de Oceanografia, e agora a parte de investigação materializa-se no Instituto Oceanos, e portanto já há um longo, mais de 4 décadas de investigação e de criação de áreas marinhas protegidas. E portanto este programa, no fundo, veio acelerar este processo para que os Açores tenham conseguido, neste momento, dar este passo 6 anos antes da data limite. E porquê? Porque os Açores contêm no seu mar uma grande diversidade de ecossistemas vulneráveis, uma grande riqueza de biodiversidade, E, portanto, cada ano que passa o oceano degrada-se. Temos três grandes ameaças: as alterações climáticas, a poluição e a perda de biodiversidade pela exploração intensiva dos recursos. E, portanto, isto globalmente. E, portanto, os Açores não só têm esta noção que temos que agir com urgência devido à questão ambiental, mas também porque vêem no mar um grande ativo, porque com cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados de área de jurisdição nacional à volta do arquipélago, consideramos que o mar é um dos nossos maiores ativos e queremos que a nossa abordagem económica e de aproveitamento dos recursos não seja apenas extrativa, e queremos impulsionar e queremos, de certa forma, liderar pelo exemplo a nível internacional que podemos ter uma abordagem económica ao mar de uma forma sustentável, uma verdadeira economia azul, em que evolui de uma abordagem puramente extrativa para uma abordagem de valorização da natureza. Tivemos este exemplo há algum tempo, quando deixámos nos anos 80 de caçar baleias, e hoje em dia temos um setor turístico muito promissor.
No entanto, isso só se obteve quando da adesão de Portugal à União Europeia. Sabemos que hoje há museus da baleia, o Pico São Jorge nomeadamente, ficaram muito ligados a este último resquício da caça da baleia na Europa, mas obviamente falou da parte extrativa. Há muitas comunidades pescatórias nos Açores, não só na Ilha de São Miguel, mas também têm noção de como é que se poderá antever de alguma forma o impacto desta área no que diz respeito ao facto de que a pesca será regulamentada ainda mais do que atualmente?
Sim, sim. Este processo foi longo, portanto, como lhe disse, o programa Blue Zone já tem 5 anos, mas nos últimos 2 anos intensificámos esta parte final, e a rede que hoje temos, ela decorre de um processo participativo com os vários utilizadores do mar, não apenas o setor da pesca, mas todas as entidades que têm ou atividade económica ou competências no mar e, sobretudo, na região oceânica, portanto, offshore, não as costeiras, porque esta rede que foi agora redefinida, portanto, são áreas oceânicas, e, portanto, nós fizemos em 18 meses mais de 40 reuniões com cerca de 17 entidades com competências ou interesses no mar. E, além disso, temos um longo período de consulta pública, de apresentações. E, portanto, o produto final desta rede é bastante participado e teve como base a ciência. Portanto, foi a ciência que nos indicou que zonas, que ativos é que existiam e onde é que eles estavam. E sim, nós temos uma noção bastante detalhada do impacto que cada área até vai ter em cada segmento da frota pesqueira. Porque aqui estamos a falar, portanto, da pesca como um todo, porque temos atividades de pesca muito seletiva em algumas áreas, nomeadamente no atum, na pesca do atum, que é feita através da arte saltivara, que é bastante seletiva e que até será permitida nas áreas marinhas de proteção alta. E depois temos, obviamente, as artes de pesca menos seletivas e com mais danos colaterais ou com mais pesca acessória. Essas sim vão ser mais penalizadas. Por isso temos dois tipos de mecanismos. Um imediato, para quando entrar em vigor este decreto regulamentar, que será um mecanismo de apoio a compensações aos pescadores, um mecanismo de apoio à retração da atividade, e que será, portanto, já tivemos o anúncio da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, que será o Fundo Ambiental a suportar este mecanismo, e temos, paralelamente, estamos a desenvolver um processo de reestruturação do setor da pesca, que implica também alguma reestruturação na frota, e que irá auxiliar a diversificação da atividade de pesca de artes de pesca mais nocivas por outras menos nocivas e, eventualmente, a redução de algum esforço de pesca e canalizar alguns dos profissionais da pesca para outras atividades marítimas que possam ser acomodadas e, de facto, continuarem na economia do mar, mas possam ser, de facto, canalizados para outras atividades não extrativas.
Os Açores são a única parcela do território português que, no caso, avançam nesta meta com esta área marinha protegida do Atlântico Norte.
Posso falar da nossa parte, o nosso objetivo, o que é que nos fez seguir este caminho, porque, de facto, os Açores acreditam que regiões ultraperiféricas, regiões insulares, por dependerem sobretudo do mar, e por, no caso dos Açores, a dimensão marítima portuguesa deve-se muito aos Açores. E achamos que devemos liderar, enquanto região, pelo exemplo. E, portanto, mais do que um plano de ação, mais do que um compromisso, os Açores, neste momento, nesta semana da COP, trazem uma ação concretizada. E esperamos que isto possa ser um exemplo a seguir, estarmos aqui a trilhar um caminho que pode ser copiado, que possa ser seguido por outras regiões, a nível nacional, a nível europeu e a nível internacional. Portanto, esse é o nosso contributo.
Era Bernardo Brito e Abreu, conselheiro para assuntos marítimos do Governo Regional dos Açores. Em Portugal, é o ponto final nesta rubrica Ciência que volta à antena, já para a semana. Até breve.